O Centro de Difusão Internacional da USP recebe o 10º colóquio de cartografia para crianças e escolares e também o primeiro encontro internacional de cartografia escolar e pensamento espacial. Finalidade dos eventos é resgatar a evolução dessa linha de pesquisa ao longo dos anos em diferentes programas universitários brasileiros, discutindo, né, quais as demandas para o ensino e aprendizagem da atual cartografia na educação básica. Só para a gente ter uma ideia, esse colóquio começou em 1995, passou por uma série de reinvenções e uma delas é a perspectiva de que o campo de pesquisa nessa área seja cada vez mais interdisciplinar. Eu converso sobre este assunto com a professora Sônia Castelar, que é livre docente em metodologia do ensino de geografia da Faculdade de Educação aqui da Universidade de São Paulo. Professora Sônia, bom dia.
Bom dia.
Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Obrigada, bom dia a todos vocês.
É muito interessante, professora, porque em diversas oportunidades, discutindo, falando de eventos em outras áreas, esse tema interdisciplinaridade está muito presente e imagino que também nestes eventos a respeito do ensino da cartografia escolar, isto seja também destaque. Como é que esse assunto foi evoluindo, quer dizer, a pesquisa nesta área, até chegar a este conceito agora da interdisciplinaridade?
A cartografia, ela é vista como linguagem e também como uma técnica para elaboração de atlas, de mapas, né? Ela tem várias maneiras de você interpretar o mapa, de usar o mapa, de trabalhar na escola. E a gente tem essa perspectiva de pensar o uso do mapa, né? A leitura do mapa, ensinar as crianças a ser um leitor crítico do mapa, consciente do mapa, né? E todas as áreas, de uma certa maneira, ela utiliza a cartografia, porque a cartografia, ela representa, é uma forma de representação de informações, e ela pode estar associada a qualquer área do conhecimento. Mas ela também pode ter esse caráter interdisciplinar, porque nós utilizamos vários recursos para poder fazer uma boa leitura, ou mesmo uma representação, que a gente chama de uma representação social, ou mapa mental. Por exemplo, quando eu quero fazer um trabalho de mapear o bairro, por exemplo. Vamos trabalhar com o bairro. As crianças têm que saber distância, área, têm que localizar, organizar os dados. Então, isso requer um pensamento lógico, um pensamento matemático, aprender a relacionar e organizar a legenda. E isso significa você entender símbolos e signos. Então, onde a gente trabalha com a ideia de que o mapa pode transformar num texto. Uhum. Então, tudo isso remete a um conjunto de habilidades de pensamento, de raciocínio, de pensamento espacial, né? E com isso a cartografia, ela tem contribuído muito para não só para pensar a geografia na educação básica de uma maneira mais dinâmica, como também a relacionar diferentes áreas do conhecimento.
Uhum. Ou seja, dizer que cartografia é só para aula de geografia é muito pouco, né? Quer dizer, isso já avançou, já extrapolou esse muro, essa divisão do conhecimento, e hoje é dado de uma forma, faz com que o aluno desenvolva habilidades diferentes em sala de aula. Normalmente, em sala de aula, como é que é feito esse ensino? Na maior parte das escolas, agora fazendo uma reflexão, uma crítica, uma análise, é feito ainda, professora Sônia, de forma tradicional? Ou esse pensamento para ensinar diferentes habilidades, diferentes áreas, isso já está tomando conta do ensino escolar? A maior parte é tradicional ou já está passando por essa transformação?
Olha, infelizmente, apesar da gente ter, você começou falando que ele já é a décima edição, nós já estamos há 22 anos discutindo esse assunto. Então, são mais de duas décadas que a gente traz a cartografia como uma linguagem e pensando no modelo de ensino um pouco mais, menos tradicional. Infelizmente, a cartografia ainda é utilizada em sala de aula como um mapa para localizar, muito mais para localizar e descrever um fenômeno que está sendo representado do que para fazer análise, para trabalhar com resolução de problemas, e aí você, a partir dele, criar um problema para ser pesquisado e analisado pelos alunos. Então, ainda a gente tem, nos trabalhos, inclusive, de formação com professores, muitas atividades para desconstruir essa ideia mesmo de que o mapa tem que ser utilizado só dessa forma, que é localizar o fenômeno e pronto, né? Então, ontem mesmo, no congresso, uma das mesas foi sobre formação de professor, algumas pesquisas que foram apresentadas reforçou essa ideia, infelizmente, né?
É verdade. Bom, tanto o colóquio, o décimo colóquio, quanto este primeiro encontro internacional de cartografia seguem até o dia 12, não é? E nesse encontro internacional, experiências, portanto, de outras universidades, de outras escolas, de outros professores de fora aqui do Brasil, professora?
Sim, nós trouxemos a professora Sara Bedinaz, que é uma referência internacional na área de pensamento espacial e geografia. Ela trabalhou ontem, a conferência de abertura, ela trabalhou como o pensamento espacial, uma ferramenta poderosa a serviço dos educadores. O título também, inclusive, foi nessa linha, com uma perspectiva de empoderar, né, a juventude e trabalhar com cidadania. Entende-se que ao desenvolver essa habilidade do pensamento espacial, também a gente contribui para a formação cidadã do aluno, né? Então a professora da Universidade do Texas, o professor Robert também veio da mesma universidade, estão apresentando as pesquisas mais recentes, o professor Simon Catlin, da Universidade de Brooklyn, Oxford, também ele trabalha com as séries iniciais. Então, nós estamos trabalhando com 7 professores estrangeiros que vieram, e são pessoas de referência importante na área da cartografia, do pensamento espacial, um foco na educação básica. E o bacana é que na divulgação desses professores e com os brasileiros também, que nossos colegas das universidades brasileiras também vieram e também são importantes nas pesquisas brasileiras, nós também estamos com pudemos chamar os professores da rede pública que vieram assistir um número razoável de professores. Então, acho que a universidade contribui, né, para isso, né? De não só pensar na sua própria internacionalização, mas de trazer pessoas de referência e também convidar professores da rede pública para participar desses eventos na universidade, né?
Que é essa ponte, né, professora, que tem que ser feita na maior parte das vezes, né? O conhecimento adquirido, as discussões, os estudos, atravessar aí o muro, chegar até as escolas, é um papel dos mais importantes da universidade, e da Universidade de São Paulo também, né?
Foi até tema do congresso de graduação, né?
Justamente. Isso é muito importante. Então. Bom, o Centro de Difusão Internacional da USP segue, portanto, com esta programação até o dia 12, tanto do 10º Congresso quanto do primeiro encontro internacional, aqui no campus Butantã da Universidade, né, de São Paulo. para os especialistas, aberto a todos, professora, como funciona?
É aberto a todos, uhum, né, estudantes de pós-graduação, de graduação, faz o credenciamento, né?
Sim.
E para receber o material do evento, mas está aberto e mais uma vez os professores da rede pública estão isentos de qualquer taxa de inscrição, né? Então,
Podem participar.
Podem participar. Ontem foi feriado, foi um dia bonito, nós estávamos com o auditório do CDI, com quase 300 pessoas.
Então, maravilha!
Acho que é um evento bacana mesmo, e eu estou muito feliz.
Sem dúvida.
E hoje a gente espera que, quem não foi, né, por conta de ter sido feriado, hoje vá, né, e agora e daqui a pouco nós vamos ter uma oficina do IBGE, para mostrar todos os produtos do IBGE, enfim, foi que a gente abriu também uma mesa para eles, um horário para eles, e o IBGE foi um parceiro também, uhum, importante para a gente, além da CAPES, da FAPESP, que contribuíram também com a
realização dos, né, eventos.
E a própria universidade,
uhum,
a universidade foi muito importante nesse processo desse congresso, para esse congresso acontecer.
Muito bem. Eu, olha, não que... só os especialistas, todos estão convidados a participar, exige a inscrição todos prévia, mas a gente vai publicar a nossa entrevista na íntegra e colocar o link, okay, de acesso para a inscrição, portanto, até o dia 12 de julho, seguem esses eventos, colóquio de cartografia para crianças e escolares,
é,
e o primeiro encontro internacional de cartografia escolar e pensamento espacial. Professora Sônia Castelar, livre docente em metodologia do ensino de geografia da Faculdade de Educação da USP. Muito obrigada por sua participação, parabéns pelo evento.
Obrigada, eu que agradeço vocês.